Ih, o tempo virou.
A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não
o contrário. Adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza.
Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo.
A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim.
Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir.
A revolução será divertida ou ela não será.
Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Olá, ouvintes do Tempo Virou. Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. Eu sei que lá fora tá um caos, ou muita urgência acontecendo, mas que apesar de tudo vocês se lembrem de assistir o pôr do sol de vez em quando, de admirar a lua, de pisar numa grama verdinha, respirar fundo. Eu sou muito dessas, eu acho que a natureza é uma das coisas que mais me inspiram e nesses momentos de dificuldade tem me confortado muito. E claro que essa conexão com a natureza é muito importante para o que eu acredito, mas para quem me acompanha desde antes da criação desse podcast, sabe que a minha trajetória na sustentabilidade, minha grande mudança de chave, se iniciou na moda. Eu já falei isso aqui outras vezes, que há 8 anos atrás, eu criei um projeto de troca de roupa sem nenhum dinheiro envolvido, o Projeto Gaveta, junto com a minha sócia, amiga, parceira de vida, Raquel Vitilino, e desde então eu fui entrando cada vez mais fundo nessa. Questionando o mercado, o que estava por trás das nossas roupas, do nosso consumo, exaltando a roupa usada e por aí vai. Tudo isso me levou a escrever um livro que eu lancei esse mês de maio. Sim, tô muito feliz de contar essa novidade para vocês. O Com Que Roupa já está disponível em todas as livrarias do país. E desculpa, eu nunca falei tanto de mim na introdução de um episódio, mas é que eu não poderia perder a oportunidade de fazer um jabá do meu livrinho aqui. Afinal de contas, eu passei os últimos 2 anos escrevendo. Mas, para ir direto ao que interessa, eu acredito muito na moda como um fio condutor de uma expansão de consciência ecológica e política. Moda pode ser um assunto divertido, que faz parte do universo de todo mundo, ou pelo menos deveria, né? Afinal de contas, todo mundo usa roupa. E, por outro lado, moda é um universo vibrante que nos permite expressar quem a gente é, a imagem que a gente quer passar para o mundo através da roupa que a gente usa. Além disso, o mercado da moda está diretamente ligado à crise climática, já que representa de 8 a 10% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, segundo dados do Global Fashion Agenda. Então, pode ser uma maneira de dialogar com muita gente sobre assuntos de extrema importância. Um instrumento de politização mesmo, sabe? Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E eu imagino que com a minha convidada de hoje também tenha sido assim. E a Mê Reis, que tenho o prazer de conversar nesse episódio, é designer de moda, master em gestão de negócios de moda, mestre em sociologia política. Atualmente é coordenadora de design de moda do IED Rio, fundadora do Moda Verde, que é uma empresa de curadoria de conteúdo, mentoria e consultoria de moda sustentável, e criadora do Rio Ethical Fashion, que é o primeiro fórum internacional de moda sustentável, que inclusive terá sua próxima edição agora no dia 3 de junho. Yamê, que grande honra ter você aqui.
Oi, Giovana, eu que falo, né? Eu sou super seguidora do Tempo Virou, acho que já vi todos os episódios e estou super feliz que chegou a minha vez, que bom.
Olha, a gente tem muito para conversar aqui hoje, eu não sei nem se vai dar tempo de perguntar tudo que eu quero falar para você. Você que foi uma das pioneiras nesse mercado aqui no Brasil, né, Yamê? Vamos falar. Começou aí na moda sustentável há muito tempo, usou o cânhamo, né, o tecido de hemp, lá nos anos 90, na sua coleção, quando isso ainda era crime usar.
É, na verdade, assim, como eu já tinha uma militância, né, através do Partido Verde, desde os anos 80, na minha atividade no setor da moda, eu tentava algumas ações pontuais, porque ainda não existia esse mercado, nem se falava de sustentabilidade. Uma delas foi o cânhamo, né, que já era uma fibra usada fora do Brasil, mas no Brasil ainda existia um tabu, e esse tabu existe até hoje, e foi uma das ações que eu fiz. Eu fui para Nova York, que importei o cânhamo, entrei aqui no Brasil com alguns métodos, uma mala de cânhamo, né, do tecido, e produzi algumas peças de roupa para o meu desfile. Depois disso, eu trabalhei também com a Amazon Life, que foi uma outra iniciativa super pioneira da Bia Saldanha e do João Augusto Forte, que era exatamente com a produção de borracha nativa em lâmina para exportação. Inclusive, a Hermès chegou a fazer algumas bolsas com esse produto, né, durante os anos 90. Então, eu já tinha algumas iniciativas, mas assim, falar em moda sustentável é uma coisa bem mais recente para mim.
Só dando um spoiler aqui, que a gente começou a falar de cânhamo e eu quero fazer um episódio só sobre cânhamo, tá, gente? Porque tem muito para falar sobre isso. Mas eu vi que vocês, juntamente com o Modifica, o Regenerate Fashion, lançaram uma petição online muito importante, né? Que é por uma moda sem veneno. E um assunto que tá muito na pauta do momento é justamente essa relação dos agrotóxicos com a moda. E muito se fala, né, do agrotóxico na comida, mas tem toda uma preocupação de falar também sobre o agrotóxico nas roupas, que da mesma forma prejudica o trabalhador, o meio ambiente e também quem usa roupa, né? Conta um pouco pra gente dessa iniciativa de tentar barrar o veneno na moda de maneira geral.
Essa iniciativa do Rio Ethical Fashion, junto com o Modifica e o Fashion Revolution, ela trata da questão da pele do veneno, que é uma iniciativa da bancada ruralista, né, que vê uma oportunidade durante a pandemia de fazer aprovar a PL 6299-02, que flexibiliza o processo de aprovação dos novos agrotóxicos, mudando os critérios de avaliação, inclusive banindo o termo agrotóxico, né? Então a gente entendeu que era a hora realmente da gente alertar o setor para as relações que a moda tem com essa questão dos agrotóxicos. Então o Modifica tinha acabado de lançar, como acabou de lançar em março, o relatório Fios da Moda, que traz esse assunto. Eu tinha acabado de defender a minha dissertação de mestrado em Sociologia Política sobre o agronegócio do algodão. E o Fashion Revolution, que já vem tocando nesse assunto há bastante tempo, pautando isso dentro das escolas, das universidades. Então, a gente se juntou e criou uma iniciativa chamada Moda Sem Veneno, que hoje já chegou a 40 mil assinaturas. Então, a gente não esperava esse resultado quando a gente começou. E a gente hoje entende que isso é um capital político, que é muito importante ser levado à frente. Então, a gente está fazendo vários desdobramentos para isso. Mas para falar, assim, dar uma contextualização no que é essa PL, o Brasil é o maior consumidor, né, o maior mercado de agrotóxicos do planeta. E o algodão, ele é a cultura que mais consome agrotóxico. Ele consome mais ou menos 10% de todo o pesticida do país. Dentre esses agrotóxicos, o mais usado é o glifosato, que é famoso por todos os danos que ele causa à saúde, como câncer, aborto espontâneo e outros, né? Essa exposição aos agrotóxicos, ela é cumulativa, né? Ela não impacta só as comunidades que estão ali em torno de quem está usando o agrotóxico, porque ela permanece dentro dos organismos que vivem naquele território, na água, no solo, por muitos e muitos anos. Então, essa PL, ela já vem tentando passar no Congresso já há algum tempo, né? A gente está vendo que o governo federal e o Congresso volta e meia encontram brechas para fazer passar medidas que são altamente prejudiciais à sociedade brasileira. E quais são os pontos da PL realmente que soam muito forte esse alerta para a moda, né? Primeiro, ele desinforma completamente o consumidor. Ele substitui o termo agrotóxico por defensivo agrícola ou produto fitossanitário, né? E com isso ele deixa no ar a toxicidade e os malefícios desse produto. Eles são um risco real à saúde de trabalhadores e trabalhadoras, né? Existem muitos estudos aí já feitos, estudos científicos, inclusive, que comprovam essa contaminação em trabalhadores, né? Então, é uma questão de direitos humanos, sim. E, por último, também ele ameaça diretamente a exportação desse algodão brasileiro, né? Do qual o Brasil tanto se orgulha, porque a Europa e os Estados Unidos, elas caminham no sentido de reduzir o consumo de agrotóxico, né? Então, quando você planta um algodão com agrotóxico, esse algodão é exportado, no curto prazo, essa mudança que a PL traz, ela vai afetar o próprio negócio de exportação das commodities, ou seja, ela é um tremendo tiro no pé.
E eu lembrei, Yami, que o João Portela, que esteve aqui com a gente na terça passada falando de agroecologia, ele falou uma hora que tem algumas produções que são até sem veneno, orgânicas, mas que isso não basta, né? Porque talvez ainda são monoculturas que, de alguma maneira, ainda agridem o meio ambiente, gastam muita água. Então, por isso que muita gente critica essa noção de sustentabilidade e reforça ainda mais o termo ecologia, agroecologia. Enfim, eu tô falando tudo isso porque nessa do veneno na moda, eu falo que a sustentabilidade na moda, como em geral, mas na moda, que é o que a gente estuda mais, é sempre mais complexo do que a gente imagina, né? Tem a história que o mercado chama do algodão mais sustentável, né? Que gasta 30% menos de água para ser produzido. Existe um maior controle sobre esses agrotóxicos e pesticidas, né? O Brasil é o segundo maior exportador. A gente sabe que a economia depende do algodão em algum lugar. Mas, por outro lado, é algodão de semente transgênica. O algodão mais sustentável está ligado à bancada ruralista. Eu queria saber como que você enxerga esse tipo de produção como um efeito paliativo, mas seria uma possível solução ou ainda estamos longe do caminho? Como que você vê?
Existe, de fato, uma grande confusão. E essa grande confusão foi o que me levou a voltar para a sociologia e querer investigar, realmente pesquisar que algodão sustentável é esse que a gente está falando, do qual o Brasil é o número um em certificação, né? O Brasil enche a boca para falar que ele é o maior produtor de algodão sustentável do mundo. Então, essa pergunta, essa questão me levou a essa investigação. E aí, no meio desse caminho, então, eu descobri que esse algodão chamado convencional, chamado sustentável, ele é o algodão produzido em monocultura, em grandes propriedades, com pouquíssima mão de obra, muito qualificada, porque usando muita tecnologia e com uso intensivo de agrotóxicos, né? Além disso, ela atingiu diretamente o Cerrado, né, que é o nosso segundo bioma mais importante da América Latina, só perde para a Amazônia, realmente. E o Cerrado, pelo marco legal, permitir que você desmate muito mais do que a Amazônia, o Cerrado foi altamente impactado pelo agronegócio como um todo. Então, se você olhar hoje, o Cerrado está no limite realmente de uma situação ambiental irreversível de savanização, né? Então, esse algodão convencional, eu comecei a encontrar vários elementos que me indicavam que, apesar dessa certificação de sustentabilidade, essa questão era altamente questionável, porque o que essa certificação fez de fato no campo? Ela regulamentou as questões trabalhistas, porque tinha muita questão de trabalho escravo, no campo muito descontrole sobre o cumprimento de leis trabalhistas, e realmente essas certificações elas vieram balizar essas condutas. Então você não tem hoje mais esse tipo de impacto, né, em relação ao trabalhador. Você teve uma expulsão dele do campo, isso é fato, uma proletarização, né, desse trabalhador que vivia no Cerrado. Mas hoje você não lida mais tanto com o trabalho escravo dentro dessas grandes propriedades rurais que são certificadas. Entretanto, como a gente não tem um marco regulatório para uso de produtos químicos no Brasil, em nenhum setor, essas certificações elas não têm uma referência que possa dizer: não, esse é o limite que se pode usar de agrotóxico. Isso não existe. Então, é uma porteira aberta. Na verdade, o produtor ele usa quanto ele achar que ele deve usar, desde que ele esteja usando equipamentos de proteção para o trabalhador, né? O que tudo isso torna a questão muito, muito questionável e muito, muito problemática, né, no final das contas. Bom, a questão do algodão orgânico que você levantou, de fato, né, existe aí alguma coisa de algodão orgânico plantado em monocultura, sim. Qual é o problema da monocultura, gente? Se você olhar para a natureza, você não vai ver com monocultura. A natureza, de fato, ela é uma grande biodiversidade. Então, quando você cria monocultura, qualquer que seja ela, com agrotóxico, sem agrotóxico, ela está, de certa forma, indo de encontro ao que a própria natureza criou para a gente, que é a própria razão da biodiversidade. Então, a questão do algodão orgânico, vamos aqui falar da questão do algodão orgânico plant cultivado, consorciado com culturas alimentares, gerenciados por cooperativas que certificam o processo através de OPACs, né, que é uma certificação participativa, que é um sistema, inclusive, que foi criado pelo Brasil e que precisa agora estar dando passos para ser reconhecido internacionalmente. Por que eu estou falando isso? Porque o algodão orgânico, dessa forma que eu estou descrevendo ele aqui, ele é uma solução não para essa moda descontrolada sem freio que a gente fala e que a gente critica tanto, né? Mas ele é uma solução para realmente para a segurança alimentar e para a geração de renda dessas comunidades agrícolas cooperativadas. Então, nesse sentido, é importante que a gente crie demanda, sim, que impulsione essa agroecologia e a agrofloresta, né? Que é aquela que já produz alimentos junto já com essa preocupação da recuperação da regeneração florestal. Então, é importante, e a gente pode falar ali na frente também, sobre essa questão do volume de produção, né? Porque a gente tem muito na cabeça essa referência de produzir muito, né? De dar conta dessa demanda. Só que a gente não quer mais essa demanda. Essa demanda ela não é real. Essa demanda ela é criada pelo marketing das empresas. Ela é criada pelos grandes grupos corporativos. Então, quando a gente fala em algodão orgânico, consorciado de pequenos produtores, a gente está muito interessado em garantir a renda e a segurança alimentar dessas populações.
E quando a gente fala exatamente, né, quando a gente fala sobre moda sustentável, como você acabou mesmo de falar, é sobre os direitos humanos, a população, é muito mais sobre pessoas do que sobre roupas. É sobre, enfim, um ambiente seguro e respeitoso para os seus funcionários, apoiar uma cadeia certa, que na maioria das vezes é a cadeia invisibilizada pelo mercado, né, como a de algodão agroecológico, que pouco se tem incentivo para que essa cadeia cresça ainda. É a da curadoria de brechós, do artesanato, do manual. Se você pudesse falar para a gente em que pé que a gente está nessa caminhada por uma moda mais humana.
Então, esse é um ponto super importante, né? Você falar que a moda é sobre pessoas, porque é mesmo, né? As nossas roupas foram feitas por alguém ou por alguém, né? E a gente pouco pensa sobre isso. Então, o que, que tem por trás de um produto de moda? O que, que tem por trás de uma roupa que a gente deseja ter, né? Tem pessoas que plantaram aquele algodão ou que plantaram aquela fibra lá na natureza. Ela passa por tantas mãos. Se você pensar, então, nessa globalização dessa cadeia, ela viajou muitos quilômetros, ela emitiu muito gás de efeito estufa. Tudo isso entra nessa conta. E é muito importante a gente ter consciência sobre esse processo, né? Então, essa discussão, acho que hoje ela já está muito mais aberta para que todo mundo entenda. Eu acho que o Fashion Revolution tem um papel, eu sempre gosto de falar isso, muito importante, porque ele foca muito na educação das próximas gerações, né? E a educação dos novos profissionais que estão entrando no mercado, que precisam ter consciência de que setor é esse que eles estão escolhendo para trabalhar, né? E da necessidade de mudança dele. Você pergunta sobre como que a gente está nesse ponto hoje, né? Eu acho que em termos de sustentabilidade em geral, inclusive, a questão da diversidade e da inclusão, eu acho que ela foi a que mais caminhou, sabe? Quando eu penso assim, caminhou na discussão. Acredito que sim, pelas iniciativas que eu vejo algumas empresas dizerem, a gente tem tal vaga aqui, a gente está dando preferência a mulheres negras, por exemplo, né, que são as que estão lá na base da pirâmide, né? Então, acho que já existem iniciativas realmente de tornar a moda, que sempre foi tão excludente, né, tornar a moda para todos, uma moda includente, sem distinção de nenhum tipo, racial, sexual. Por exemplo, a gente vê na publicidade, eu já sinto uma grande mudança, né, nas imagens que a gente vê na publicidade, aquela família daquela margarina que a gente fala, né? Ela já não é mais tão predominante, né? Você já tenta sempre incluir novos corpos. Então, eu acho que esse caminho aí da diversidade foi o caminho que mais andou. Então, eu acho isso bom. Eu acho que já houve uma conquista por aí. Principalmente no ano passado, que a gente teve o movimento Black Lives Matter, né? Que, claro, que impactou no Brasil também. Isso transformou numa questão muito debatida aqui internamente. E aí eu acho que quando a gente fala de pessoas, eu acho que a gente acaba falando de afetividade, de identidade, de criatividade. E eu acho que essa moda para pessoas é uma moda que visa muito recuperar esse elo que se perdeu das roupas com tudo isso que eu estou falando. Estou com a identidade pessoal, né, com a criatividade, que são realmente os atributos tão interessante da moda como indústria criativa, né? A gente precisa recuperar esses valores, porque a moda, com toda essa aceleração, ela se transformou numa coisa descartável sem valor, numa repetição, sem nenhuma criatividade, né? Então, isso tudo se perdeu e eu acho que a moda para pessoas, ela visa muito a recuperar esse lado da afetividade e da criatividade da nossa relação com as roupas.
É olhar a moda como arte mesmo, né? Esse olhar interno que se transforma em arte e não numa coisa mercadológica.
Exatamente.
Eu vou te perguntar uma pergunta agora, que me perguntam muito. Tô falando agora algumas entrevistas do livro e todas têm essa pergunta, então eu vou jogá-la pra você, tá? Que é pra falar das grandes marcas tradicionais, né, do mercado, que tem um capital gigantesco para investimento e uma capacidade de promover mudanças. A gente acompanha todas elas, né? A gente vê muito greenwashing, sim. Eu acho que a grande maioria não tem ideia do que está fazendo, está comprando espaço na mídia e fazendo pouco perto do que pode fazer de fato. Mas eu também vejo algumas tentativas de mudanças que parecem genuínas, né? É, enfim, mudanças arrojadas. A gente sabe que são grandes marcas e que não vão mudar de uma hora para outra, mas que também existe toda uma cadeia de mão de obra, né? Tem 60 milhões de pessoas nesse mercado ao redor do mundo. Então, assim, é olhar também como esse mercado pode se transformar. Então, eu queria te perguntar qual a melhor maneira de analisar essas mudanças do mercado? Como que você enxerga essas grandes marcas entrando nesse mercado da sustentabilidade? Como é a melhor maneira de identificar se tais mudanças são genuínas, benéficas para a sociedade, para o meio ambiente ou não?
Essa pergunta é super importante porque, como você falou no começo, o tema é muito complexo e ele passa por muitos pontos, né? Eles deixam realmente eu, como consumidora, muito perdida na hora do meu consumo. Então, tem algumas dicas que eu acho que a gente pode pensar quando a gente for consumir. Por exemplo, marcas que já têm histórico de atuação na sustentabilidade. Eu vou aqui citar algumas que são grandes ou médias para grandes, mas que têm um bom reconhecimento, como Osklen, Malve, Natura e Vert Shoes, né? São marcas que, apesar de elas estarem em momentos diferentes da sua trajetória, terem iniciado isso em momentos diferentes, de formas diferentes, todas elas têm um comprometimento bastante legítimo. E a gente vê ao longo do tempo essas mudanças, os avanços, é muito perceptível, né? Então, são marcas que a gente gosta de acompanhar. A gente tem também o índice de transparência que o Fashion Revolution faz, que é uma forma também de forçar as marcas a revelarem como elas trabalham, todas as questões internas tornarem pública, né? Agora, o que eu acho que é importante? Primeiro, Giovana, eu acho que sempre que a gente começa a conversa, a gente volta para o ponto do excesso de consumo. Então, assim, quando a gente está falando de slow fashion, o que eu estou falando? Que qualquer coisa que eu vá comprar, ou que eu decida comprar, ou por uma necessidade, ou até por um desejo meu de possuir aquela coisa, tem que ser devagar. Eu preciso pesar muitas coisas nessa minha decisão de compra. Então, quando a gente fala em consumo consciente, envolve tudo isso. Pode parecer estranho, mas a dica que eu dou é pesquise antes, sabe? Veja como aquele produto foi feito, veja que marca é essa, o que ela está falando. Tente procurar no site dela algum relatório ou alguma inscrição na carta de compromisso ou no manifesto, algum relatório de sustentabilidade, né? Vê os pontos, os compromissos que ela tem. Claro que tem muita coisa que ainda é oculta nessas marcas, mas que eu considero que são pontos onde ela precisa ainda avançar muito. E todas elas precisam, né? Não existe 100% sustentabilidade, isso não é possível. Mas eu acho que tem marcas que estão avançando, estão fazendo bonito. Acho que a questão da cadeia, novamente, em relação à legislação trabalhista, já está bem mais avançado, porque você tem certificações como a BVTEX, que tentam manter, né, a cadeia dentro dos padrões da legislação. Então, eu acho que esses pontos aí, eles já caminharam, né, como a diversidade também. Mas a gente tem ainda um grande gap na questão ambiental. Pouquíssimas marcas fazem relatório de emissão de gases de efeito estufa. Inclusive, a gente está trazendo para o Rio Ethical Fashion a Veja Vert Shoes, né, que vai mostrar para a gente o primeiro estudo, o mergulho realmente na cadeia e na marca para tentar detectar onde estão realmente os grandes focos de emissão de gás de efeito estufa. Porque você deve saber também, como eu, que o Acordo de Paris determina, né, várias medidas aí, e a gente, de todas as marcas, tem hoje, as que estão comprometidas com sustentabilidade, o objetivo de zerar suas emissões até 2050. Então, é uma corrida contra o tempo. A gente sabe que a emergência climática demanda essa corrida, então é muito importante também a gente estar atento também para a questão ambiental, que eu acho que o Brasil, não só o Brasil, como globalmente, né, é um esforço muito grande, porque isso envolve realmente investimento, isso envolve custo, mas a gente precisa pensar a longo prazo, porque o planeta, a gente pode não estar aqui, né, se a gente demorar demais para tomar iniciativas.
Agora, rapidinho falando sobre a evolução dos materiais, né? Que tem também essa coisa de substituição de couro de vaca pelo couro de fibra de abacaxi ou cogumelo. A gente sabe que essas inovações já existem, mas elas ainda estão muito lentas, você não acha? Como é que você vê essa transição? A gente não vê com tanta frequência no mercado. A gente ainda vê muito poliéster, a gente ainda vê o algodão convencional. Como que você vê essa transição aí acontecer?
Giovana, existe no mundo todo muitas pesquisas e muito investimento no desenvolvimento desses novos materiais, né? Tanto os naturais, cultivados em sistema agroflorestal, quanto mesmo materiais high-tech. Mas ainda está muito longe da gente entender a escalabilidade de algum deles ao ponto de substituir as três maiores fibras usadas na indústria, que são o algodão, o poliéster e a viscose. E são três fibras que causam tremendos impactos, sabe? É muito até difícil você mensurar qual delas é que causa mais, porque realmente todas elas causam impacto. Ainda existe aí uma necessidade de muito mais investimento nessa pesquisa de fibra. E, de novo, a gente cai naquela questão do consumo excessivo, né? Não acredito que a gente consiga chegar ao ponto de dizer, pá, essa daqui que vai substituir esse volume que a gente precisa para atender a esse mercado, para atender essa indústria da maneira com esse crescimento exponencial. Então, qualquer lado que você olhe para a sustentabilidade da moda, você sempre se depara com essa questão da aceleração e do crescimento exponencial. Essa que é a questão de fundo, para mim, de toda essa discussão.
E agora, para finalizar aqui, para a gente já ir para o nosso quadro Biblioteca Ecológica, conta para a gente antes o que a gente pode esperar do REF 2021, que acontece agora, dia 5.
Então, o REF acontece de 3 a 5. Ele começa dia 3, dia 4, dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Por isso também a gente gosta de cravar essa data para lembrar.
Você sabe que desde o primeiro REF, que vocês falaram que o do ano que vem vai ser no dia 5 de junho, eu lembrei, eu guardei essa data do dia REF, é dia 5, já cravei.
Pois é, não, mas aí veio a pandemia, lembra?
Lembro.
Foi para novembro. A gente gosta de ficar no Dia do Meio Ambiente, né? Porque é um dia que é muito favorável para essas discussões todas. Mas, enfim, o REF esse ano, a grande novidade dele é que ele é gratuito e eu estou muito feliz com isso. A gente vai abrir essa discussão para todo mundo, vai ficar tudo lá no nosso canal do YouTube, vai ter tradução simultânea, então vai ser bem mais acessível do que os dois anteriores. Tem três grandes temas que a gente percorre. O primeiro deles, econômica, né? E das empresas, como é que as empresas se colocam diante desses novos desafios, né? E diante desses novos critérios de governança socioambiental que os investidores estão cada vez mais prestando atenção. Então, a gente traz essa discussão no primeiro dia. Eu poderia dizer que é a moda pensada fora da caixa. Inclusive, você é uma das nossas convidadas para o painel de abertura. Eu estou super feliz.
Eu também, muito.
No segundo dia, a gente basicamente discute a questão da ética na moda e da diversidade nessa imagem, como você cria novas imagens que saem também desse padrão que vigorou por tanto tempo, nesse padrão da mulher branca e magra, né? Na moda, a gente fala também do futuro do algodão, a gente fala de moda indígena, a gente fala de bem viver e a gente traz a Marina Spadafora, que é uma designer incrível italiana que já trabalhou com Marni, trabalha com Marni, Prada e vários outros na Itália, para contribuir também com essa discussão da moda com missão. E no último dia, então, a gente traz mais a discussão do ambiental, né? Que é essa discussão toda da redução dos gases, da economia circular, e a gente traz também uma discussão sobre o imaginário do novo mundo, que é muito importante para finalizar isso, né? Que mundo é esse que a gente tanto está imaginando viver, que mundo é esse que a gente gostaria de estar vivendo? E aí tem surpresas aí para trazer para o Rio Ético, que daqui a pouquinho a gente vai estar anunciando.
Biblioteca Ecológica. E agora, Biblioteca Ecológica, o que você trouxe para a gente hoje aí?
Olha, eu separei dois livros que eu estou fascinada. Um deles é o Drawdown, foi escrito pelo Paul Rock, né, em colaboração com várias pessoas e iniciativas. Ele selecionou ao torno do mundo 100 iniciativas poderosas para resolver a crise climática. Ele editou esse livro é lindo, tem fotos maravilhosas, tem muita gente envolvida e é um grande assim, glossário de iniciativas incríveis para a regeneração do planeta. Então, quem quer estudar um pouco mais, saindo da moda, um pouco mais sobre agricultura, energia, transporte, ele fala sobre tudo, materiais, enfim... É muito, muito legal. Eu super indico.
Tem em português? Não tem? Ele já foi traduzido?
Tem em português. A editora Manoli. Ele está traduzido. A minha versão é traduzida.
E tem uma mulher que é uma das minhas musas. Eu tenho umas musas aí no mundo, né? Que eu amo ela. Ela tem um TED maravilhoso. E ela ajudou a escrever esse livro. É a Catherine Wilson.
Olha, adoro ela. Eu vou até procurar ela aqui. Ela fala sobre o quê?
Cara, ela faz um paralelo entre como a crise climática está totalmente ligado ao empoderamento das mulheres. O empoderamento das mulheres tem tudo a ver com a diminuição das mudanças climáticas, porque aí ela dá, né, todas as teorias dela, e ela ajudou a escrever esse livro. Eu ainda não li esse livro, eu tô louca pra ler.
Então, tá vendo? Dei uma dica boa pra você também.
Ótimo, adoro essas dicas.
Bom, e o outro é um livro inacreditável, gente, imperdível, que eu super recomendo. Ele é bem grossinho, tá? É tipo uma bíblia, mas ele fica na minha cabeceira e eu toda noite eu leio um pouquinho antes de dormir. Que é A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que foi escrito a quatro mãos pelo Davi Kopenawa e o Bruce Albert, né, que é um antropólogo. E isso daqui é um verdadeiro tratado da cosmovisão indígena. Você entende profundamente o que é o pensamento indígena, como que ele se relaciona com isso que a gente chama de natureza, que para ele nem existe essa palavra, né? Porque ele é a própria natureza. Então, são os sonhos de um xamã. É incrível, Giovana. É um livro assim que eu não tenho nem palavras, sabe? Você precisa realmente ler. É quase que um conto de fadas, assim, sabe? É um livro muito, muito importante.
E você sabe que então a gente está toda na sintonia nessa biblioteca ecológica, que ontem eu fui na livraria da Travessa e eu comprei exatamente esse, A Queda do Céu.
Olha, que maravilha!
Ainda não comecei.
Ah, você vai amar.
E aí eu fui na livraria ontem, que vai ser minha dica de ontem também, de hoje, né? Fui lá procurar A Queda do Céu e estou lançando o livro. Então vou aproveitar, sim, desculpa, vou aproveitar o espaço do meu podcast para dar a biblioteca ecológica do meu livro, porque fui lá ontem na livraria justamente para falar isso. Aí perguntei pro cara, ah, com que roupa já tá aí? Mas ainda não tinha chegado, porque chega amanhã as livrarias. Então é isso, eu tô lançando um livro, tô escrevendo há 2 anos. Comecei a escrever esse livro antes da pandemia, antes de tudo isso acontecer. Ele era uma coisa e ele foi se transformando em outra totalmente diferente, né? Enquanto eu tava ali na escrita dele, aconteceram muitas coisas, desde o céu de São Paulo ficou preto por causa das queimadas da Amazônia, o derramamento de petróleo no mar, enfim, 500 milhões de abelhas morreram por causa dos agrotóxicos, e aí eu fui me perguntando por que falar de moda sustentável com tanta urgência acontecendo, o caos que a gente está vivendo, e eu continuei porque eu acredito muito no poder transformador da moda para nos fazer ter uma expansão de consciência. Então o livro, ele fala sim sobre a relação da moda com mudanças climáticas, tecidos e questões cravagistas, mas ele também fala como usar a moda como uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, de autoexpressão e de expansão de consciência para toda essa urgência aí que a gente está vivendo. Então é isso com a Editora Paralela, estou muito feliz de lançar ele e quero deixar essa dica aqui.
Nossa, eu quero te dar muitos parabéns, porque você é uma pessoa que tem construído um conteúdo incrível, uma vivência também, né, que a gente acompanha, né, desde que você começou com Gaveta, e como é importante isso tudo ser registrado, né, Giovana? Eu trabalho
Exato.
Com estudantes, e assim, a sede por materiais e bibliografias brasileiras sobre o tema é muito grande, você sabe. Então, assim, qualquer livro que surja novo, os livros do André, tudo isso é muito importante para a formação dessas novas gerações. Então, muito parabéns por esse trabalho que você está desenvolvendo e por ter escrito esse livro.
Obrigada,
é muito importante.
E amei. Você sempre apoiando aí a gente juntas desde o começo, desde quando eu vim para o Rio de Janeiro, né? Olha, muito obrigada pela sua participação aqui, tá? Estou muito feliz de ser parceira do REF, e ter essa parceria com você. Admiro muito seu trabalho e de toda a equipe. E a gente segue juntas.
Sim, muito obrigada a vocês, toda a equipe do Tempo Virou. virou. Estamos juntos agora, vamos lá para o REF para a gente continuar esses assuntos todos, com todo mundo aí, todo mundo convidado.
Combinado, um super beijo, Yamê. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou de moda, sim. Eu acho que o público do podcast não necessariamente seja um público de moda sustentável. Por isso que eu acho tão importante a gente trazer essa pauta pra cá também. A moda tem sim o seu poder transformador de sociedade, de sistema, de mercado. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês continuem divulgando. Muito obrigada. Que vocês me apoiem no meu novo livrinho. Me contem o que acharam. E super beijo. Até a próxima terça.
Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader. Pesquisa e roteiro de Jordano Nader. Edição, Vitor Bernardes. Identidade visual de Teodora do Vivier. E produção de conteúdo nas redes sociais, Mariana Ferrari.